Reportagem.
Resistência Visual Generalizada é o nome da exposição inaugurada esta terça-feira no Instituto Nacional de História de Arte, em Paris. Uma resistência política e cultural que remonta ao tempo das lutas de libertação que aspiravam tanto à descolonização política quanto à descolonização do conhecimento. Uma resistência que encontra ecos ainda hoje em obras que denunciam o racismo sistémico. A mostra tem a curadoria de Catarina Boieiro e Raquel Schaeffer.
Um dos objetivos da exposição que é, digamos, criar uma cartografia das formas visuais e de formas visuais que assentam numa imbricação entre resistência política e resistência estética, porque na altura se concebia a descolonização num sentido vasto, ou seja, enquanto não só um processo político e económico, mas também um processo de ordem cultural, estética, cognitiva, etc. Teria de haver, segundo a visão daquele período, uma descolonização cultural, perceptiva, cognitiva, pedagógica, etc.
O que é esta exposição?
Portanto, esta exposição parte de um conjunto de livros de fotografia produzidos no âmbito dos movimentos de libertação dos países africanos de língua portuguesa, portanto, do MPLA, Frelimo e PAIGC, expõe esses livros e depois articula esses livros com toda uma constelação de outros objetos visuais, filmes, fotografias, documentos vários, relacionados com esse espólio.
Como é que fizeram a seleção das fotografias, dos filmes, dos arquivos para a exposição?
A ideia era reunir um conjunto de peças variadas que mostrem, por um lado, a diversidade, mas também os paralelismos da cultura visual que marcou esta época de luta pela libertação. Tentámos mostrar assim, um conjunto de quase cerca de 20 livros, que mostram a quantidade de produção de livros que era feita nesta altura, sobretudo mostrar geografias muito diferentes, desde edições japonesas, edições de vários países da Europa, também dos Estados Unidos, e outras feitas pelos próprios movimentos de libertação em África, sobretudo já depois das independências. E para além disso, também tivemos esta vontade de confrontar imagens do passado com imagens do presente, para colocar questões que talvez sugiram uma reflexão crítica também sobre estas imagens do passado.
E como é que é esse confronto entre imagens do passado e imagens do presente, Raquel?
Portanto, nós queremos apontar, antes de mais, para uma continuidade formal. Portanto, as correspondências formais entre as obras do passado e as obras do presente. E a maneira como as obras do presente, e pensando especificamente no caso da obra da Filipa César e da Sónia Vaz Borges, não só refletem sobre a história e a memória das lutas anticoloniais, neste caso na Guiné-Bissau, mas também sobre as formas visuais de representação dessas lutas. E, portanto, interessava-nos explorar esse tipo de paralelismos formais estéticos. E, por outro lado, através da obra do El Quieto Bungué, Eu Não Sou Pilatos, também queríamos apontar que sim, para o facto de que o colonialismo não é um sistema histórico acabado, mas que se perpetua no presente através de novas formas, e neste caso é uma obra que se debruça sobre o racismo estrutural da sociedade portuguesa. Então interessava-nos esse duplo ponto de vista, por um lado estético-formal e por outro lado político e cultural.
E além disso tem também outras obras de destaque, Godard.
Ele esteve em Moçambique algumas vezes, porque foi convidado para dirigir a televisão pública moçambicana em 1978. O projeto do Godard para a televisão pública moçambicana era um projeto assente num modelo de comunicação coletivo e horizontal. Portanto, o que ele pretendia era, através da tecnologia vídeo, fazer com que os camponeses da província de Niassa, que até hoje é a província mais pobre de Moçambique, produzissem eles próprios os conteúdos da televisão pública moçambicana. Esse projeto fracassou por razões variadas, mas ele em 1979 foi o editor convidado do número 300 e num dos dossiês desse número dos KRs leva a cabo toda uma reflexão textual e visual sobre a experiência moçambicana que foi muito marcante na carreira dele. Aliás, há o filme Changer d'Image, Lettre à la Bien-Aimée, que é também uma reflexão sobre essa experiência.
Que Catarina Boieiro e Raquel Schaeffer reuniram fotografias, vídeos e livros realizados no âmbito dos movimentos de libertação dos anos 60 e 70. Na altura, fotógrafos e cineastas interessaram-se pelas lutas de libertação e tanto os livros como as fotografias e o cinema eram vistos como armas para mobilizar apoio e internacionalizar lutas. Eram também meios para mostrar zonas libertadas do colonialismo português, onde se experimentavam novas formas de organização económica, social e pedagógica. Foi o que descobriu e fotografou a italiana Augusta Conchiglia, em Angola, em 1968.
São as fotografias de uma reportagem que foi feita em 68, entre maio e setembro de 68, na mesma altura em que fizemos um documentário filmado para a televisão italiana, eu e o meu companheiro na altura. No regresso desta viagem difícil e longa e cansativa, foi pubblicato este livrinho, foi feito um documentário longo para difusão nos festivais, como foi o caso do Festival de Argelia, 69, e um mais curto para as atualidades da televisão italiana.
E o que é que vemos nestas fotografias? É a luta armada?
Sim, é a luta armada, que era um bocado incipiente na altura, porque em 68 era praticamente um ano e meio do início da luta de libertação nesta zona que faz fronteira com a Zâmbia, porque a luta começou muito mais cedo, mas a partir do Congo, que era lógico, porque é a zona mais economicamente mais importante e também mais povoada, mas o governo congolês da altura não deixou muita margem de manobra e a solução foi primeiro ir para Congo-Brazzaville, e aí houve o ministro da guerrilha em Cabinda, zona de floresta equatorial também extremamente difícil, e depois da independência da Zâmbia, que foi um bocado tardia, né? Foi em 64, começaram as negociações para poder passar por lá, e afinal em 66 foi dada autorização, em 68 já há algumas zonas controladas pelo Movimento de Libertação.
Como é que foi essa viagem? Portanto, nós vemos aqui os guerrilheiros nestas imagens, mas naquelas imagens vemos também a alfabetização e o que é que acontecia?
Nós tivemos tempo de ver vários aspectos, porque ficámos bastante meses. O território de Moxico é mais do dobro de Portugal, não é? É um terço de França, para dar uma dimensão. Então, para poder percorrer uma parte desse território, foram necessários alguns meses. Encontramos algumas das bases, digamos, do movimento, rodeadas pela população que tinha deixado as aldeias tradicionais, porque eram visíveis pelos aviões dos portugueses, etc. E então encostaram-se às bases, como neste caso aí se vê a população, em um encontro com os guerrilheiros a falar dos problemas do cotidiano difícil, não é? E entre outras coisas que se passavam nessa base, havia alfabetização das crianças, mas também das mulheres, como se pode ver, pequenas escolitas, não é, que foram criadas em vários sítios. No mínimo de assistência sanitária, aí teve a ver uma foto de uma das enfermeiras lá embaixo. Uma pequena sociedade que se tenta organizar com muitas dificuldades, sobretudo na altura alimentares, porque era preciso levar ainda bastante comida do exterior em cima da cabeça durante quilómetros.
Isto foi uma missão arriscada.
Sim, na altura não tinha essa dimensão, porque a vontade era participar e fazer conhecer uma situação muito pouco acessível ao público, porque ninguém falava de Angola na altura, não é?
Porquê que a Itália se interessou por Angola na altura?
Houve vários aspectos, mas para nós o primeiro ponto de partida foi a relação de amizade com a intelectual italiana, que era tradutriz de vários poetas no mundo. Ela escolhia expressamente aqueles que sofriam a repressão dos regimes autoritários, como Hikmet na Turquia e outros. E quando soube que havia um certo Agostinho Neto numa prisão de Lejuba, conseguiu ter os papéis para chegar lá e ter uma autorização de um grande editor italiano, Mondadori, para ir recuperar os manuscritos que teria traduzido depois. E a primeira edição das poesias do Neto foram traduzidas na Itália, edição internacional, em 63. Esta relação com ela nos fez pensar que haveria lá um tema interessante.
As imagens da luta de libertação, desta vez na Guiné-Bissau, forjaram o olhar de uma criança que anos e anos mais tarde continua um caminho académico e artístico aberto pelas fotografias que o pai trouxe da Guiné. Daniel Barroca expõe uma peça que rodopia, escondendo e revelando, ora o retrato de um menino, ora a imagem de um cadáver.
Esta peça é feita a partir de um álbum de fotografias, de dois álbuns de fotografias, aliás. Um deles é o álbum de fotografias que o meu pai trouxe da guerra. O meu pai foi soldado na Guiné durante a Guerra de Libertação Colonial. E a outra fotografia é uma fotografia do meu álbum de infância. Portanto, de um lado da imagem sou eu quando era criança e da outra imagem é uma fotografia que estava no álbum do meu pai.
Que é também uma criança?
É um jovem.
E... assassinado?
Pois, aqui está um cheiro só da fotografia. A fotografia na sua totalidade vê-se um cadáver no chão e depois vêem-se as pernas de soldados à volta, não é? Têm uniformes e têm botas da tropa. E foi uma fotografia que eu encontrei num álbum que o meu pai trouxe da Guiné, que eu encontrei quando eu era criança. E por isso é que eu fiz esta peça, de um lado a fotografia de eu quando era criança e do outro lado a fotografia do supostamente guerrilheiro do PSGC morto por soldados portugueses à pancada.
Temos uma suspensão, que é quase como uma escultura e uma instalação ao mesmo tempo, uma suspensão, um fio que agarra uma fotografia que tem a sua frente e verso. O que é que ela representa?
De um lado sou eu quando era criança e do outro lado é aquela fotografia do soldado morto. E tem a ver com esse momento em que eu encontrei essa fotografia quando era criança, em que eu vi aquela imagem pela primeira vez e nunca mais me esqueci, não é? Tipo, e ficou comigo e marcou muito a minha vida e marcou o meu percurso de vida e marcou a minha relação com o meu pai. E foi uma fotografia que eu continuo a trabalhar, basicamente, no meu trabalho também académico, como antropólogo, e que marca também, de alguma forma, de uma forma muito brutal, a minha descoberta em criança do poder de uma imagem também, não é? Ou seja, também é aquele momento em que eu descubro o que é uma imagem, não é? E acontece isso tudo ao mesmo tempo. Eu descubro o que é a violência da guerra, ao mesmo tempo descubro o que é uma imagem dentro do álbum de fotografias do meu pai.
A exposição Résistance Visuelle Généralisée vai ficar patente até 15 de janeiro no Instituto Nacional de História de Arte, em Paris.